Ata 102, relativamente à reunião de 12 de dezembro. Quem vota contra, quem se abstém, a favor? Apreciação e votação do requerimento do Partido Social Democrata e do CDS, Partido Popular, para providenciar a vinda do Sr. Presidente da ANACOM. Tem a palavra o Sr. Deputado Adriano Rafael.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como Vossa Excelência sabe, e os seus deputados têm conhecimento, a Lei das Comunicações Eletrónicas tem sido objeto de debate neste Parlamento e tem sofreu algumas alterações. Na sequência dessas várias alterações e, também na sequência do processo de transposição da Diretiva Comunitária, foram feitas algumas audições a parceiros do setor e foram levantadas questões que ainda não foram acolhidas na Lei de Comunicações Eletrónicas e que será da máxima importância ouvir a ANACOM sobre isso. Por outro lado, já decorreu o tempo suficiente sobre a transposição da diretiva, isto é, mais de um ano, e era precisamente esse o prazo que estava previsto para que se fizesse um ponto de situação sobre essa lei. Portanto, é nesse sentido que se apresenta o requerimento, que achamos que é da máxima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado. Deputado Ripaldo Figueiredo.
Sr. Presidente, caros e caros colegas, só de um modo muito sucinto para dizer que nós acompanhamos e votaremos favoravelmente a proposta apresentada.
Peço desculpa, não tenho mais inscrições, passarei de imediato à votação. 2, 4, 6, 10, 11. Acho que se não houver dos seus deputados. Hã? Eu já estava a contar com o seu deputado de Honório Novo. Eu sei, mas eu já estava a contar, estava a falar. Eu tenho da parte de algumas forças políticas alguma renitência nessa em avançar para a votação. Muito bem, podemos então votar o requerimento do PSD e do CDS. Quem vota a favor? Unanimidade, não há abstenções, não há votos contra. Podemos discutir o projeto, Sr. Deputado Dário Novo, neste momento. Discussão do projeto de resolução do Partido Comunista, que recomenda a adoção de medidas urgentes para apoiar com fundos comunitários o projeto de requalificação do mercado do bolhão. Tem a palavra, Sr. Deputado Dário Novo.
Sr. Presidente, só uma clarificação. Quando disse votação por unanimidade, não me estava a incluir. Porque eu julgo não poder votar numa comissão da qual não sou nem titular nem suplente.
Estava, mas está desincluído. Tem toda a razão e muito obrigado pela nota, pelo sublinhado. O sublinhado sempre útil.
Com direito a voto.
Sempre útil.
Bom, muito obrigado. Então, caros colegas, eu queria abordar este projeto de resolução que julgo que é importante para o Porto, mas julgo que ultrapassa claramente as fronteiras, quer da cidade, quer da região. Toda a gente no país conhece o mercado do bolhão, porventura não saberá algumas coisas sobre este equipamento. Primeiro, é um equipamento centenário, faz 100 anos para o próximo ano. Segundo, neste momento é classificado como um imóvel de interesse público patrimonial de interesse nacional num processo que foi disputado a partir de 1996-97 e que seguiu a sua tramitação para estar concluído em cerca de, por volta do ano 2006-2007. O que significa que neste momento estamos perante muito mais do que um mercado tradicional, é verdade, estamos perante um equipamento que tem interesse patrimonial nacional. Simultaneamente, julgo que nem toda a gente sabe, mas importa recordar, este equipamento tem sofrido nos últimos anos um processo de degradação que é natural. Muitos atribuem sequelas ainda das obras do próprio metropolitano e da estação subterrânea que fica, por, enfim, nas imediações do equipamento. A verdade é que a degradação é evidente. Houve já necessidade de escorar o equipamento diversas vezes e as obras de requalificação e modernização são urgentes. E isto é um facto conhecido há muito tempo. Desde 1998, finais da década de 90, que houve um concurso internacional que atribuiu a um arquiteto, o arquiteto Joaquim Macena, um projeto vencedor. Também sabem, isto fazendo um pouco história, que anos depois a Câmara Municipal pretendeu concessionar o mercado do Bolhão a uma entidade privada cujo projeto desvirtuava a utilização do mercado nos termos tradicionais históricos em que ele sempre assumiu. O projeto assumia e revestia um caráter de centro comercial. Na altura, isso levantou uma grande celeuma e esse projeto foi abandonado pela própria Câmara, que, de acordo com o IGESPAR, reconverteu, podemos dizer, parcialmente o projeto de Joaquim Macena e tem, neste momento, um projeto em carteira aprovado pelo IGESPAR, cujo volume de financiamento é de 20 milhões de euros. E o problema é este, é como avançar com o financiamento de obras de requalificação que presumivelmente custarão à volta de 20 milhões de euros. Na altura, a Câmara julgava poder financiar, autofinanciar esta obra. Autofinanciar com a venda da posição acionista da própria Câmara no mercado abastecedor e também com eventuais ressarcimentos do acordo que tinha estabelecido com a empresa privada para transformar num centro comercial, para o transformar num centro comercial. Isto, infelizmente, não teve concretização, o que significa que esse meio de financiamento autónomo não se concretizou. E, digamos assim, a cidade, e não só a região, está com o menino nos braços. Tem um projeto de 20 milhões de euros, para os quais, obviamente, o orçamento da Câmara Municipal do Porto é insuficiente. E julgo termos condições para apresentar uma recomendação ao Governo que enquadre a requalificação do mercado do Bolhão noutros parâmetros, isto é, fazer com que ele seja acedível através de uma candidatura a fundos comunitários que comparticipariam no âmbito da reprogramação do CREN, que foi aprovada recentemente com uma percentagem de cofinanciamento significativamente elevada, à volta dos 80, 90%, o que fosse, restando naturalmente para o cofinanciamento, a comparticipação nacional, uma fatia bastante inferior, enfim, 10, 15%, a suportar naturalmente em primeira linha pela Câmara e eventualmente, dado tratar-se de um edifício de interesse nacional, até por meios de financiamento do próprio Estado, meios de financiamento orçamental. E é isto que eu venho propor, é que nós aprovemos aqui uma recomendação que, para que o Governo considere, na sequência de uma posição favorável da Comissão Europeia, preciso explicar porquê, porque havia sempre, na altura da estratégia municipal de obtenção de autofinanciamento, havia uma convicção de que não era possível os fundos comunitários comparticiparem obras desta natureza. Esta dúvida ou esta incerteza está ultrapassada. Hoje é claro que podem e, portanto, sendo assim, a recomendação é nesse sentido, portanto, para que o Governo adote as medidas adequadas para, no âmbito da reprogramação do CREM, poder considerar a candidatura desta obra para ser financiada no âmbito do CREM, portanto, com uma comparticipação significativamente elevada, para poder possibilitar a recuperação daquilo que é um equipamento de referência da cidade, mas que julgo podermos estarmos de acordo se o considerarmos também um equipamento de referência da região e do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, não, Sr. Deputado Fernando Jus.
Sr. Presidente, Sr. Carlos Colegas, é para dizer que o PS vê com toda a simpatia este projeto de resolução que o PCP não traz aqui, pela voz do Sr. Deputado Honório Novo, que não tem grandes objeções ao seu caráter e ao seu conteúdo e aos seus objetivos. Apoiamos inteiramente a intenção de ser submetido a fundos comunitários, tendo também em conta até aquilo que foi a resposta da Comissão Europeia a um requerimento do PCP, no qual é dito claramente que o projeto tem todas as condições de ser apoiado pelo CREN. Portanto, e tendo em conta que o CREN foi recentemente reprogramado, eu acho que há aqui todas as condições para que o Governo se interesse por ele, tendo em conta que, como já foi dito também, o Sr. Deputado, isto trata-se aqui de uma obra emblemática para a cidade do Porto, para o país, que, tendo em conta que foi este projeto, o Mercado de Bolhão foi, por decisão da Ministra da Cultura, de então, foi classificado como património municipal de interesse público nacional, e, como assim, tem todas as condições para que nós aqui, aliás, a sequência de uma outra iniciativa, agora dos cidadãos do Porto, já agora o projeto de resolução não fala nisso, eu lamento e propunha até ao Sr. Deputado Honório Novo que aceitasse incluir aqui uma referência a uma petição de 50 mil assinaturas que os cidadãos do Porto recarrearam para a Assembleia da República dessa petição, que foi aprovada por unanimidade, né, também na Comissão aqui, aqui em tempos, aqui há 2, 3 anos, e que mobilizou, de facto, um grande debate e a população do Porto em torno do tal projeto que desvirtuava e punha em causa o caráter e a estrutura do mercado de bolhão tal como ele é conhecido. E, portanto, por via disso, foi aqui trazida uma petição que é ignorado no projeto de resolução e eu acho que não devia ser, devia ser aqui incluído também uma referência a isso, tanto mais que o projeto, que essa petição, depois de aprovada, o seu relatório recomenda e diz claramente nas suas conclusões que a todo o tempo a Assembleia da República pode, se assim o entender, retomar os cuidados e as preocupações que estava a revelar na altura, para que o projeto prossiga nos moldes em que o IGESPAR determinava na altura. Portanto, eu acho que até estamos nessa linha e por isso é que essa referência faz todo sentido aqui, né, que seja colocada. De resto, também para dizer que são pormenores, eu estava que isto podia ser também cá incluído, e portanto eu acho que pode ser aprovado. O edital que está aqui está, 10/97, eu nas minhas promessas que tenho aqui é 1/2008 e não é a 10, mas posso estar também enganado. Eu acho que deve ser aprovado, nós vamos votar a favor, mas que gostaria que o Sr. Deputado Honório Lobo aceitasse que na redação final, ou aqui o serviço, ou em conjunto daqui a bocado, sobre a ser de acordo, podíamos aqui ver um aspecto ou outro de pormenor, que não deixa de ser relevante para que a afirmação seja correta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Jus. Só uma breve nota. Não vamos fazer aqui a votação. O caminho é este. Mediante esta discussão, iremos fazer aqui um documento, chamamos assim, uma informação que virá a esta comissão e que será visto e retificado, se for o caso, pelos seus deputados, e subirá a plenário onde se procederá à votação. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, eu pedi só um ponto de ordem, porque houve um elemento que eu na apresentação não fiz e que é importante. Quando eu disse que o fundamental é que recomendar ao Governo a consideração para fundos comunitários, disse que, naturalmente, para completar o financiamento municipal e o eventual financiamento do Orçamento de Estado. Só que este projeto de resolução foi redigido e apresentado em 10 de outubro e falava no Orçamento de Estado de 2013. E, portanto, naturalmente, isso vai ter que ser alterado, eventualmente, nos Orçamentos de Estado, de uma forma em geral e abstrata, e não no, em termos concretos, 2013, como é evidente, não, está ultrapassado.
Deputado Adriano Rafael.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de mais felicitar o Partido Comunista pelo cuidado que teve na fundamentação desta recomendação. Isto é uma causa maior para a cidade de Porto e para os portuenses e ficou bem, fica bem a qualquer partido vir cá defender esta causa. E o Partido Comunista fez um esforço de fundamentação escrita da motivação, assim como aqui o Sr. Deputado Honório Novo teve cuidado, não remeteu, como por vezes se vê, para o documento, que por si já tinha todo o texto, mas também fez um esforço complementar da exposição, o que felicitamos porque nos identificamos a 100% com esta problemática, com esta obra, com tudo o que ela representa para a cidade do Porto, desde o edifício à vida que lá existe e que todos nós conhecemos. E, portanto, quanto a isso, quanto à motivação, quanto à causa, 100% de acordo. Dizer que, como é do conhecimento da Comissão, já foi apresentado também um projeto de resolução no mesmo sentido pelo PSD e CDS, preocupados precisamente com a concretização deste investimento. Também é público que é uma obra que será feita, porque a Câmara assume esta causa também como principal e não foi feita até agora por questões financeiras e se não for feita no imediato, de certeza que logo possível será concretizada, porque é um daqueles objetivos que qualquer liderança municipal terá que prosseguir e terá que concretizar, porque é ambicionada por todo o portuense. No que diz respeito às recomendações, pensamos que efetivamente ainda existe aqui há algum tempo, que poderá permitir ao Partido Comunista algum ajustamento do texto das recomendações. Faça esse ajustamento, o PSD tomar uma decisão quanto ao sentido de voto, mas penso que se poderá ultrapassar as questões de pormenor que aqui estão nas recomendações, uma vez que o sentimento de base, a filosofia de base, o objetivo que norteia este projeto de resolução se identifica quase a 100% com o projeto conjunto do PSD-CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. O Sr. Deputado Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito breve, começar por felicitar o PCB por esta iniciativa e dizer que, em relação aos considerantes que o Sr. Deputado Honório Novo aqui nos deixou, genericamente estarei de acordo com eles e, no fundo, a memória descritiva que acaba por fazer toda esta questão faz todo sentido e é compatível com a realidade dos factos. Dizer que, da parte da Câmara Municipal do Porto, de facto, tem havido um esforço de negociação e de conversação com o próprio Governo, porque de facto aquilo que está previsto e a dimensão do investimento que aqui está previsto não permite propriamente uma ação autónoma e independente e ao critério exclusivo da própria Câmara Municipal. Sabemos que, tendo em conta as limitações orçamentais, quer da parte da Câmara, quer da parte do Governo, houve já até a hipótese de se fazer alguma reformulação do projeto que o pudesse tornar um pouco mais barato, digamos assim, ou que tivesse, não interferindo, digamos assim, com a profunda requalificação que precisa ser feita, mas penso que um dos aspectos que chegou a ser falado seria a hipótese de reduzir o parque de estacionamento, tendo em conta que naquela zona envolvente há outras ofertas de estacionamento que podem ser compatíveis com a utilização do próprio e com a visita e com a frequência do próprio mercado do Bolhão e, portanto, dar nota que, de facto, o feedback que temos da Câmara Municipal e, neste caso, como deputada municipal, acabo por ter esse conhecimento privilegiado, os esforços têm sido muitos. Entendo que, de facto, é de relevância política aquilo que o PCP fez, uma iniciativa que o PS e o CDS aqui também concretizam, no sentido de que, dentro do quadro de limitação que existe orçamentalmente de uma e de outra parte, se consiga, de facto, fazer o ajustamento, nomeadamente em termos dos programas do CREN, que permitem financiar este tipo de investimentos. Em todo o caso, dizer que no orçamento da Câmara Municipal do Porto foi disponibilizada, foi deixada uma verba de 700 mil euros, que no limite e na impossibilidade de se avançar a curto prazo com a efetiva requalificação profunda que o mercado do bolhão reclama e merece, permitiria fazer algumas obras, digamos assim, que tornassem pelo menos o espaço mais frequentável e com uma aparência estética e condições de utilização um pouco melhores daquilo que se tem hoje em dia, quer para os comerciantes que ali fazem o seu negócio e o seu modo de vida, quer para os visitantes, tendo em conta, obviamente, que o mercado do Velhão é cartão de visita da cidade do Porto e, portanto, dizer da parte do CDS que partilhamos dessa preocupação e daí também termos concretizado e termos vertido essa mesma preocupação no projeto de resolução que aqui fazemos, precisamente no sentido de recomendar que o Governo faça a sua parte, tendo em conta que há aqui uma interdependência entre aquilo que sejam os esforços do Governo, quer por via do próprio orçamento, quer por via da reprogramação do CREN que terminou e que permite a coexistência deste tipo de projetos, quer tendo em conta também aquilo que é a disponibilidade orçamental da parte da Câmara Municipal. Isso seria tudo.
Muito obrigado. Deputado Fernando Jesus pediu a palavra. Vamos...
Pois, obrigado, Sr. Presidente. Só para aqui mais um inciso num aspecto que há bocado não me referi a ele. Falei em relação à petição, que fazia o apelo para que o Sr. Deputado Honório Novo corrigisse e incluísse a petição de 50 mil cidadãos que a Assembleia aqui ainda por cima apreciou e aprovou por unanimidade, com recomendações, aliás, à própria Câmara. O projeto, o relatório está aí e também, parece que não é, mas é também importante para nós dizer que quando, aqui no texto, num dos parágrafos que é o último, da primeira página, o Sr. Deputado diz que em 2006, rasgando, entre aspas, este projeto, a Câmara do Porto avançou com um novo concurso. Ora bem, aqui é que entrava, do meu ponto de vista, rasgando este projeto, sim senhor, está bem dito, que custou cerca de 1 milhão de euros, porque este projeto, Sr. Deputado, é que custou 1 milhão de euros, não é que ele não foi à frente, que acaba-se por um novo projeto que custou 1 milhão de euros. Não, é o anterior. O primeiro projeto que a Câmara anterior ao doutor Rui Rio, isto é, do doutor Fernando Gomes, avançou, lançou o concurso, porque a Tenacena ganhou, é que custou 1 milhão de euros. Portanto, é só uma correção para que é pôr 1 milhão de euros no sítio certo e não aqui onde ele aparece. Assim como a minha petição, que acho que é importante ter lá aqui como uma referência nesta luta pela qualificação do bolhão.
Obrigado. Obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Honório Novo quer tomar a palavra.
Muito brevemente, queria agradecer, digamos assim, as palavras dos colegas. Eu, de facto, já tinha tido conhecimento da iniciativa muito parecida, aliás, pode dizer-se idêntica, do PSD e do CDS sobre essa mesma matéria e julgo que quando nós a discutirmos e a votarmos, nós, da nossa parte, não teremos nenhuma objeção relativamente ao seu conteúdo. Dizer-vos também que já sabia que, mas a deputada Vera Rodrigues, na sua dupla qualidade de deputada na Assembleia da República e deputada municipal, veio confirmar este valor de 700 mil euros, que já está inscrito no orçamento municipal, o que, para além da sua finalidade, pode ser imediata, pode permitir o avanço rápido à apresentação da candidatura a fundos comunitários e o seu tratamento, pela Administração Central. E, portanto, digamos assim, que a aprovação pela Assembleia da República de uma recomendação neste sentido faz todo o sentido e até pode explotar que a utilização dos 700 mil euros que neste momento estão no Orçamento Municipal já sejam encaminhados para a comparticipação, para parte da comparticipação nacional no projeto a ser feito. Portanto, eu tomei bem nota das sugestões do Sr. Deputado Fernando Jesus. É verdade que o que nós aqui votamos não é o texto, é apenas as recomendações e é sobre isso que a Assembleia se pronuncia. De toda a maneira, vou, enfim, tentar incorporar aquilo que não seja polémico, seja factual, que foi sugerido pelo Sr. Deputado Fernando Jesus. Julgo que o consenso vale bem que não coloquemos aqui nenhuma areia que possa fazer emperrar a camioneta, para utilizar uma expressão muito popular. E quanto à redação final das recomendações, porque é isso que é votado e que interessa de facto, vou fazer aqui uma alteração que já anunciei e eventualmente verificar se esta redação colhe o consenso de todos para que possa ser votado tão depressa quanto possível.
Muito obrigado. Vamos então esperar pela informação da Comissão, que deve ir já na próxima reunião, para poder subir a plenário este projeto de resolução do Partido Comunista e ser votado. Ponto 4, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-membros que são partes contratantes na Convenção de Viena de 21 de maio de 63, relativa à responsabilidade civil em matéria de danos nucleares. A relatora deputada Elisa Apolónia não está. Vamos passar ao ponto 5. Votação e parecer sobre a proposta de regulamento do Conselho que institui um sistema comunitário de registro dos transportadores de materiais radioativos. Sra. Deputada Carina João.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório que fiz foi na sequência, penso que, e isso era um pedido que eu tinha a fazer aos serviços, que pudessem fazer um pouco a cronologia deste tema, porque, se não me engano, na legislatura anterior foi acompanhado por mim a questão da implementação do Registro Único Europeu do transporte de materiais radioativos e contaminantes, se não me engano. Pronto, de qualquer forma, acompanhada essa matéria, nada obsta a que isto possa ser votado. No entanto, o princípio da subsidiariedade não se aplica, atendendo a que a legislação é comunitária, pretende isso mesmo, que haja um registro único, comunitário, e não cada país fazer o seu próprio registro com as suas próprias regras dos veículos pesados que são transportadores de materiais radioativos e perigosos, e por isso não se aplica ao princípio da subsidiariedade, pelo que fica fim daqui esta iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado. Não tem inscrições, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado. PS, CDS, PSD. Sr. Deputado Fernando Jesus. Sistema Mundial de Navegação por Satélite. Coisa fantástica.
Sr. Presidente, é um mais daqueles relatórios, realmente, isto é mais um passo seguro na construção europeia. Sem este relatório, sem estes satélites, a construção europeia seguramente não avança. De maneira que, por isso estamos todos de acordo com ele, certamente. De facto, desde 2003 que existe já uma declaração comum entre a Ucrânia e a União Europeia sobre matérias de cooperação em matérias de navegação aérea. Em 2005 foi assinado um acordo de cooperação relativo ao Sistema Mundial de Navegação também por satélite para a aviação civil entre a Ucrânia e a Comunidade Europeia. E, finalmente, agora, a Comissão Europeia legislou no sentido de isso ser uma diretiva que vai entrar em vigor, pelo que Portugal não tem nada a objetar, e esta Comissão, muito menos, proponho aos colegas que nos pronunciamos por unanimidade nisto, porque realmente isto é de facto aqui bem patente aqui a evolução desta construção europeia, que sem isto acho que Portugal e a União Europeia não saía da situação em que vive. Obrigado.
Nossa parte, sim. Sendo certo que pedíamos a anuência, porque é de facto há algumas correções que extravase um bocadinho aquilo que é o âmbito da redação final, mas que, no nosso ponto de vista, favorecem o texto, uma vez que precisam, nomeadamente, o título, as epígrafes dos regulamentos europeus, e o que acho que é uma vantagem que sejam feitos.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Batista.
Nós temos umas quantas coisinhas de vírgulas e...
Cuidado com as vírgulas.
E correção de nome da diretiva e
afins. Eu só permitia ao serviço, também ao subsidente, só uma nota. Relativamente à 88, na proposta de alteração que se refere à linha B, número 4, artigo 39.
À linha B?
B, do número 4, do artigo 39. Quando se refere ao regime geral do ilícito de remissão da ordenação social, aprovado pelo Decreto-Lei número 433/82, como anteriormente se refere também às republicações, este Decreto-Lei foi republicado pelo artigo 4º do Decreto-Lei 244/2005, de 14 de setembro.
Sim, está bem. Por a republicação.
É. Porque foi integralmente republicado, facilita a leitura de quem lê a lei.
Muito bem. Queria prestar à Comissão uma informação. Eu penso, deputada Carina, que eu já falei na última reunião, da vinda de, até que enfim, com responsabilidade só minha, deste até que enfim, por isso... meia culpa da vinda do Sr. Ministro da Administração Interna. Já prestamos essa informação. Pronto. Sim. Há aqui um requerimento que foi ontem feito verbalmente e depois da entrada por escrito do Grupo Parlamentar do Partido Comunista relativamente à vinda para uma nova audição das comissões de acompanhamento que cá estiveram ontem, das privatizações da TAP e da ANA, o Partido Comunista refere no seu requerimento logo que os seus responsáveis julguem que o domínio dos respectivos dossiês lhes permita responder ao questionamento dos deputados da Comissão. Ou seja, isto é o chamado requerimento dinâmico. Exige que eu vá mantendo um diálogo com estes senhores, no sentido de saber quando é que eles estão... Sim. Por isso é que eu estou a dizer também, não está datado, não é? Por isso, não, relativamente, tenho também uma informação, finalmente, da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, em resposta ao requerimento do Partido Socialista, a Secretária de Estado do Turismo vem propor a data de 16 de janeiro para a realização da audição da Secretária de Estado da audição sobre o PENTE. 16 de janeiro, é uma quarta-feira.
Nós, naturalmente, que damos o assentimento à data, a essa e a qualquer outra, e queria saudar os bons ofícios do Sr. Presidente da Comissão para evitar que logo tivéssemos um ponto prévio que não seria muito agradável sobre essa matéria.
Muito obrigado, mas tenho também... dar-vos apenas uma informação, esta mais menos concreta, mas para vos manter ao corrente. A decisão da PAR sobre quem é a comissão principal competente para as agências de turismo ainda não está tomada, ou seja, é uma questão que está a ser ainda dirimida pela PAR. Como estamos em audição pública, também está aqui há algum tempo para esperarmos. Muito obrigado. Logo, eu pedia aos seus deputados coordenadores que, mal acabe o plenário, se inicie a reunião, passado 15 minutos no máximo, com o Sr. Ministro da Economia e do Emprego, senão arriscamos-nos a... terminada a reunião.